Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 6, A Culpa. Então, dando continuidade, ela vai dizer o seguinte: olha, apresenta-se com uma forte impregnação emocional a culpa, em forma de representação ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Então, a culpa, ela aparece porque ela está dentro da gente. Quando nós fazemos algo que normalmente a individualidade não aceita, porque nós sabemos que temos a individualidade representada pelo self e temos o ego inferior, né, que é aquele que trabalha como a persona. Então, quando nós observamos que a individualidade percebe que ela cometeu um engano, sabe? Então, aquilo fica arquivado no inconsciente como uma culpa. E aquilo fica ali, né, como se fosse uma água parada, estagnada, precisando ser resolvido. E aí, de repente, aquilo ressurge, né? Trazendo conflito psicológico. Por isso que diz assim: não varra nada para debaixo do tapete. Se você reconhece que você errou numa determinada situação, vá lá, resolva aquilo, sabe? Isso é atitude de espírito superior, pelo menos que queira deixar um pouco essa situação bem inferior das relações humanas. Então, errar é comum, é natural, isso aí, como diz Emmanuel, faz parte do conhecimento, do aprendizado, que a gente não pode ficar repetindo o erro. E muitas vezes nós vamos repetir esses erros, porque a gente não toma cuidado de cada coisa que nós fazemos, sabe? E ainda vamos ter uma segunda hipótese, né? Que a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa, né? Então, nós temos que tomar cuidado, sabe, amigos, amigas, com relação a crianças. E a gente tem visto, né, nesses últimos tempos, assim, ideias, propostas no tratamento com crianças. É preciso entender que uma das grandes Sim, um dos grandes momentos interessantes da reencarnação é a fase infantil. Vamos analisar conosco aqui. Olha só, o espírito está vindo de uma encarnação, ou de um conjunto de encarnações, onde ele errou muito. E aí a espiritualidade, então, oferece uma nova encarnação. Nessa nova encarnação, ele vai ter muitas oportunidades para ir resolver alguma coisa que ele puder resolver naquela encarnação. A gente não vai resolver tudo numa encarnação só, mas alguma coisa. Então, essa fase da infância é uma fase bem muito, muito necessária para o espírito. Você vê que a criança humana é a criança que mais depende dos pais. Você tem aí esses animais que nascem nesses prados, eles já saem da mãe andando, correndo, buscando alimento. A criança precisa de um tempo maior, a criança humana, ela precisa de um tempo maior de adaptação. Ela é muito dependente dos pais, muito dependente da família, da sociedade. Então, essa criança tem que ter um período de desenvolvimento, até pelo menos os 10, 11 anos de idade. E aí, o que a gente vê hoje? Propostas estranhas de educação de crianças. São pedagogos e pedagogas que querem inovar. É muito natural que as pessoas apresentem propostas novas. Tudo isso é válido, mas tem que saber se essa proposta está dentro da ética, da moral e prontas para ajudar o espírito no seu período de infância. O período da infância é um período que precisa ser muito protegido, muito. E a gente não vê muito disso, não. Hoje os pais às vezes trabalham fora e as crianças ficam entregues a creches ou a babás, ou então até alguns membros da família. E os pais parece que se ausentam dessa criação da criança na infância. E aí, o que que acontece? Isso também gera transtorno psicológico na criança. Ora, a criança, o espírito sabe que vai nascer naquela casa, que ele foi escolhido para ele, aquele pai e aquela mãe. Quando ele chega aqui, ele não vê o pai e a mãe perto dele. Aí ele fala assim, então eu estou sendo rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Ah, mas seu pai e sua mãe precisam trabalhar. Olha, tudo bem, vamos trabalhar sim, tudo vale, tudo é importante, mas vamos dedicar também tempos aos nossos filhos. Sabe? Aí a criança, quando o pai ou a mãe chega em casa, a criança quer fazer um contato, quando é possível, porque às vezes ela está até dormindo, né? Mas quando é possível, aí o pai e a mãe estão cansados, ah, agora não, deixa para amanhã, deixa para o final de semana no parque. Aí chega final de semana, tem uma proposta nova, um passeio, um encontro com amigos, lá vai ficando a criança para trás. Muito cuidado com isso, minha gente. Nós temos que pensar uma coisa muito grave, muito séria. Olha, não importa a tua idade, mas daqui a pouquinho você volta a ser criança. E o que você fizer com seus filhos de hoje, provavelmente você receberá na sua próxima etapa de criança. A reencarnação é assim, né? Vamos tomar cuidado com isso, porque senão nós podemos gerar algum tipo de transtorno psicológico nessas crianças, certo? Muito bem. Normalmente exige-se que o educador seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, que são os pais dos educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. Olha, quase sempre, praticamente todos sempre, os pais e educadores, principalmente os educadores, não sabem de doutrina espírita, tem aquela peja de eu não acredito em reencarnação, não existe esse negócio de eu não acredito em reencarnação, isso já é comprovado cientificamente. Mas, para se falar com uma voz geral, né, eu não acredito nisso não. Então, eu não acreditar nisso, eu vou cometer os enganos. Então, sabe, a gente não vai obrigar as escolas que aceitem a reencarnação para cuidar dos nossos filhos como deve ser. Mas nós, em casa, podemos fazer isso. Então, a gente fala assim, ah, meu filho está estudando na escola tal, é uma melhor escola da cidade. É a melhor escola, mas eles não têm essa fundamentação da reencarnação. Então, os pais é que têm que explicar isso, é que têm que estar atento com relação a isso. Porque você será cobrado pelo filho que você não educou, pela filha que você não educou, sabe? É muito complexo essa questão de ser pai e mãe. Eu vejo hoje tanta gente querendo ser pai e não consegue. Não consegue, de jeito nenhum, fazem tratamentos, né? E não consegue. Isso tem uma causa, isso não é por acaso que isso acontece, não é à toa, não é um castigo de Deus, não, nada disso. Isso é porque nós não nos fizemos capazes de ser pais. Provavelmente enganamos lá no passado e agora fica difícil. Como é que Deus vai confiar um filho dele nas mãos daquele ou daquela que não tem compromisso com a criança? Não é? É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores quando frustrados, que eles transmitem a própria insegurança esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmo se agradam em detrimento ao que é de melhor para o aprendiz. Então, cada espírito é um espírito diferente. Por mais que eu tenha 10 filhos, por exemplo, não existe muito mais hoje, mas vamos imaginar, né? Por mais que eu tenha 10 filhos, são 10 pessoas diferentes. E eu tenho que começar a tentar entendê-los, porque eles não vieram para mim por acaso, não foi feito assim uma imposição, fica com ele, não. A gente teve um período lá de adaptação com esses espíritos. Enquanto nós do nosso corpo descansava aqui, a gente encontrava com eles no mundo espiritual. Então, é preciso conhecer cada filho, veja a necessidade de cada filho. Eu tenho 3 filhos. São pessoas que eu adoro muito, são pessoas que estão provando serem espíritos com algum grau de responsabilidade social, moral, ética, mas são 3 almas completamente diferentes. completamente diferentes. Eles têm os caminhos deles da ética, da moral, do bom comportamento e da busca dos aprimoramentos deles, mas não tem assim, nenhum parece com o outro. E a gente vai falar, são tudo meus filhos mesmo. Não, são filhos de Deus, são espíritos em projeto de evolução, trazendo as suas, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles acham que vale, seus valores, né, suas culturas, e vem para a nossa casa, e a gente tem que saber lidar com eles, para a gente não esculpir coisas erradas, né? Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões preguiças nas quais se afirmam, já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes, sem que deixe de ser realmente crianças. Tem esse negócio que está sendo muito combatido pela psicologia hoje, essa questão de namoradinhos na infância, né? Fulano, namora fulaninha lá no colégio, meu filho já está namorando, já tem uma namoradinha, namoradinha já tem um namoradinho. Olha, isso é um perigo, isso não é hora para falar em namorado. A fase infantil é a fase infantil. É uma fase bonita, onde o espírito está se adaptando à nova encarnação, ao novo corpo, à nova época, à nova geração. É tudo muito novo. Quando eles estiveram aqui, provavelmente não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso. E agora eles reencarnam numa época diferente. Então, esse período da infância é para eles se adaptarem às novas propostas da atualidade, aos ensinos hoje. As escolas modificaram, né? Então, é para fazer essa adaptação ao novo. Não é para chegar aqui e a gente já ficar com aquela bobagemzinha. Porque antigamente, minha gente, vamos ser sinceros, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de história. Antigamente, a menina casava com 12 anos, 12, 13 anos. Quando ficava muito velha, ela casava com 15, 16 anos. Então, quando falava antigamente, uma menina de 10 anos, você já está se preparando para o casamento, porque daqui a 2, 3 anos já está casando. E os meninos casavam na faixa de 17, 18 anos. Então, quer dizer, isso era muito, muito, muito novo. Então, por isso que se falava nesse negócio de casamento, de que fulaninha já está namorando, e quando já não nascia prometida, né? Ou prometido. Mas essa fase acabou, nós não vivemos mais isso. Então, hoje as nossas crianças precisam de segurança, precisam de equilíbrio, precisam de confirmação de que eles são espíritos em preparação para uma encarnação, para uma encarnação de vitórias. Então, esse negócio de namoradinho, namoradinha, não vai funcionar aí. Precisamos tomar cuidado com isso, minha gente. Não vamos estimular nossas crianças a coisas que ainda não fazem parte do ideário delas, do comportamento delas. Sabe, a gente observa muita coisa que tentam antecipar. Por exemplo, essa coisa da ideologia de gênero. Você fala para uma menina de 7 anos que ela pode namorar uma menina ou o menino namorar um menino. Peraí, vamos com calma. Não é nada disso. Onde que Jesus disse isso? Onde que Allan Kardec disse isso? Onde? E quem está dizendo isso, você observa, são pessoas completamente desorientadas. São pessoas desorientadas que dizem essas coisas. E você vai na onda dessas pessoas? Onde que está escrito no Evangelho de Jesus uma coisa desse nível? Onde está escrito isso? O nosso mestre, guia, modelo é Jesus. Em momento nenhum no Evangelho ele disse isso. E a gente vai aceitando como coisas da modernidade, sabe? Ah, é tão bonitinho, é tão fofinho. Muito cuidado, minha gente, muito cuidado. Sabe por quê? Como disse Jesus, está aí em Lucas, né, capítulo 17, Jesus fala assim, chegará um tempo em que a providência divina te pedirá, dá conta da tua administração. Dá conta. E você tem que dar conta da sua administração. Não vamos postergar situações que nós podemos resolver agora e não vamos também deixar assim, sem analisar a nossa volta ao mundo espiritual. Daqui a pouquinho nós somos todo mundo lá de novo. E aí, o que nós vamos dizer? O que você fez lá? Então, é preciso saber, você que é pai, mãe, educador, educadora, estude um pouquinho mais sobre isso. sobre a educação da criança, sobre essa questão de não colocarmos conflitos psicológicos nesses espíritos que estão retornando agora. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e vamos aguardar o nosso próximo estudo. Fique com Jesus.